Palmeiras, se dá aquele pênalti lá, o Palmeiras tinha perdido o jogo, numa mão clara que o VAR nem chamou, nem o VAR. Eu sou árbitro, eu apito o jogo aqui na Federação Baiana de Campo e de Quadra, aqui em Tanhaçu. Eu daria aquele pênalti sem discussão, não precisava nem de VAR, não esperava o VAR, não. Eu mesmo dava, foi um pênalti escandaloso.
É o Fabiano Caetano, viu?
Você tá precisando reciclar, rapaz. Você tem que vir aqui aprender com o Socadinho. Um abraço, querido. Os erros acontecem e a gente não tá reclamando de ninguém, não. A gente faz aqui uma brincadeirinha quando pode, mas respeitando, mas entendendo que o momento da arbitragem brasileira. Já falei isso outras vezes aqui, o Rodrigo Sintra é um excelente.
Cuidado com o que você vai falar, viu?
Cuidado. O Rodrigo Sintra é um excelente árbitro, meu amigo, né? Estivemos juntos algumas vezes, foi em minha casa lá em Salvador, um paulista, né? Paulistano, e que depois foi radicado da Federação Baiana, mas não vive um bom momento, ou ele ou seus auxiliares, né? Foi até citado, né? Esqueci o nome do outro árbitro que tá junto com ele, que é um árbitro também experiente. Mas a Federação Brasileira precisa fazer uma meia-culpa também, não é só sair punindo A e B. Punindo, o Vitória fez uma faixa no jogo, né, contra o Curitiba, né, uma faixa de respeito, e o Vitória pegou 10 mil de multa, R$10 mil.
E aí, não atrapalhou, né, o jogo em nada.
Nada, né? Fez uma faixa, só respeito e o Vitória. Qual é o problema, né? Porque o Vitória vem sendo seguidamente desrespeitado por erros, ninguém se sabe se proposital ou não, creio que não, de arbitragem.
O Renê, na zona mista ontem, ele falou: tenho vontade de falar, mas não posso.
O Eric falou, ficou suspenso, né? Fez falta contra o Fluminense. Se Eric tá no jogo com o Fluminense sábado, Vitória tinha ganho o jogo.
Boa noite, Max Ferreira. Boa noite, Gandula. Boa noite, JB. Boa noite, galera ligada no Esporte da Clube. E o Neymar, hein? O menino Ney tá jogando demais, viu? Falei pra vocês que o menino Ney vai chegar na Copa do Mundo, na ponta dos cascos. Ele tá pronto, preparado e querendo. Imagina aquele rapazinho ali, jogando com o Vinícius Júnior, com o Rafinha, com o Hendrick. Rapaz, aí sim vocês vão ver o que é futebol, viu? O menino Ney tá brocando, o menino Ney...
Tá, eu não tô vendo esse futebol, cara.
Eu acho que a empolgação é justa e eu falei, né, já fiz um desses bulletins nossos que vocês estão fazendo aqui na Clube. Já tá rodando por aí, um deles, acho que na semana passada, eu falei e reitero aqui, Neymar é Ney mais 11 e mais 10, viu? É Ney mais 10 na seleção brasileira, não tem a menor dúvida.
Há muito tempo que a gente tá dizendo que o Neymar poderia ser convocado.
Será convocado e será titular, pode escrever aí.
Boa noite, Gandula, Marcos e JB. Ô Marcos, eu vou te esperar lá em Dona Carmen, tá? Na Praça do Gil sentado. Pode vir. De baiana. Eu vou estar te esperando.
E tem razão, meu cara já é lá. Meu cara já é lá. E Dona Carmen. Mas eu vou lá. Sexta-feira, se prepare.
Rapaz.
Se eu não for de baiana, eu vou de Pai de Santo. Não tem problema, rapaz, não.
Rapaz, eu vou trazer uns colares.
Um turbante.
Turbante.
Não.
Marcos vestido de baiana?
Rapaz. Não tenho a menor dúvida que o Vitória despacha o Flamengo. Pô.
Desfilando aqui na São Geraldo.
Ainda vou arriscar. Não despacha nos pênaltis, não. Vai despachar no jogo normal. Olha pra mim. Kaiser e Renê. Vai pra mim.
Boa noite, Cê. Boa noite, JB. Que é Clóvis Alto Marão. Rapaz, olha o que que Marcos tinha sumido, você agora apareceu. Será por quê, Zé? Hein? Fala aí pra nós. Manda ele falar aí. E o Mengão já tá na cola do Palmeiras, viu?
É o Clóvis.
Sumiu por quê, Marcos?
Tava trabalhando, meu amigo. Alguém tem que trabalhar, rapaz. Pensa que é só esse lero-lero aqui, de 7 horas da noite. Alguém tem que trabalhar. Mas não, sinto muita falta e não gosto de fazer os comentários gravados, né? Acho que perde um pouquinho da essência, da ternura. Por isso não fiz nenhum comentário distante, diferente do que fiz na sexta-feira com a morte do Luiz Carlini, né? O guitarrista da Rita ali. Eu fiquei extremamente impactado, até porque conhecia ele pessoalmente. E vi aquela história da Ovelha Negra, né? Do solo da Ovelha Negra, ele contando ao vivo ao Armandinho lá na varanda do César do Rio Vermelho. Aí pedi licença aqui aos amigos do Giro na sexta-feira e fiz um comentário e pedi pra tocar, né, Jonathan?
Foi.
Ovelha Negra, porque é um dos solos mais lindos que, né, que nós já vimos na vida. Mas acho que o ao vivo é bem melhor. Eu tava a trabalho em Salvador semana passada e não pude participar, mas estamos aqui firme e forte, né, mais uma vez. E quando o Gandula não precisar vir, ele me avisa que eu venho aqui e fico aqui. Tá, quando ele...
Você lembra, JB, quando eu fui pro Rio? Sim. Pode deixar que eu faço tudo aí. Eis na quarta, na quinta ele sumiu.
Barra do Choça me tá chama. Barra do Choça.
Confia, confia.
Ah, eu tô ouvindo, tá, JB, sozinho. Não vem, não.
Foi mesmo, né?
Boa noite, Marcos, Gandula, JB, ouvintes da Clube. Jean Carlos falando mais uma vez. Pessoal da Clube, vocês têm que ir se preparando aí aos torcedores brasileiros, porque passar por um período de jogo de Copa do Mundo, naqueles estádios maravilhosos, né? Jogo bem jogado, jogo de qualidade, e depois voltar para a dura realidade de Campeonato Brasileiro, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, com aquela briga, aquele jogo triste de ver, é complicado, entendeu? Então a torcida tem que se preparar, porque depois voltar para essa dura realidade é complicado. É, Marcão, pergunta a Gandula aí se gostou do licor, tava bom? Viu? Valeu, um abraço a todos, fique com Deus, boa noite.
Jean Carlos, aí, o licor que você levou.
Sim. Sou. Pinha de rapaz.
Você levou não, que você surrupiou.
Olha, você tá de prova aqui. O Marcos falou o quê?
Ele falou o quê?
Pode levar o licor, não foi?
É, foi. Eu cedi pra ele, Jean. O licor tá uma maravilha.
Ótimo, pra... viu? Ótimo. Viu? No São João, no São João, dá o endereço pra gente.
Ele mandou de gesso aí, do gesso já tá aí também.
Já?
O gesso reclamou. Queixou e chegou.
Aí quando eu cheguei em casa, mas já... Já tá chegando as coisas dos meninos.
Gente, uma coisa que a gente falou, né? Exatamente, de hoje é um mês, daqui a um mês começa a Copa do Mundo, dia 11 de junho, né? México e África do Sul abrem a 23ª edição da Copa do Mundo. Então tá aí, né? Faltando um mês, 30 dias pra começar a Copa do Mundo. E alguém me perguntou hoje, né? Nas ruas, o pessoal gosta da resenha, né? Gandula, sabe que a gente trabalha aqui. Brasil vai até onde? O cara me pegou no trânsito hoje. Que vai até onde? Eu digo, olha, rapaz, eu acho que até as oitavas deve ir, né?
Eu acho que o Brasil deve chegar até as quartas.
É, provavelmente, eu também acho. Depois... Até porque as oitavas, aí a gente fez um cruzamentozinho, né? Tava no restaurante, na realidade, almoçando, o cara, essa turma não deixa a gente em paz, que isso é legal, né? Reconhece a gente, fala aí o que é que o Brasil vai. Aí nós fizemos lá, abrimos a tabela, olhamos os cruzamentos, eu digo, olha, Marrocos é o jogo mais difícil, tá chave, mas, pô, como é? Tahiti, não, como é o nome do outro? Haiti e Escócia, não é possível que o Brasil não passe. Então passa aí. Porque aí ia depender da colocação do Brasil, ou ele pega Holanda ou Suécia. Eu acho que ainda dá pra passar, né? A Holanda não é mais a mesma, a Suécia não tem grandes, não tem mais o Ibrahimovic e tal, enfim. Então eu penso que o Brasil passa das oitavas, mas aí, como você diz, Gandula?
Cai nas quartas.
Quartas de final.
Já pensou se tivesse
Espanha. Aí Croácia, aqueles fantasmas, né, que tem. Pode aparecer pela frente Portugal e tal, a própria Argentina e tal. Eu acho que até as quartas.
Eu acho que vai até as quartas.
Tá de bom tamanho. Agora,
depois.
Aí, só Deus sabe.
19:58, posto.
Então não pode copiar.
Ô Pitor, você não fala mais aqui não, viu? Pode cair fora e nem entra mais no sorteio que eu vou mexer ali no computador.
Posto Novo Paraíso, combustível e reformadora, recapagens de pneu com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento, borracharia e churrascaria Novo Paraíso, delicioso churrasco diariamente, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convema.
Interessante, Marcos, você falou em Copa do Mundo, teríamos três aberturas, né?
É,
três aberturas, né? Em cada país, né? E o Irã confirmou com a FIFA
autorizado,
que vai jogar nos Estados Unidos.
Los Angeles, joga em Los Angeles. É. Tá confirmado. Garantias e tal. O que tá pegando é que eles querem levar uma parte da guarda revolucionária.
E aí tá pegando aí, isso aí.
Tá pegando que aí o galego, não, o galego que não quis pegar na mão de Lula direito. tá querendo, não tá querendo que esse pessoal, mas aí é a garantia dos iranianos, eles estão no direito deles.
Mas não são bem vistos nos Estados Unidos.
É porque são classificados como grupo terrorista, né? Então vem, aí fere um pouquinho a Constituição, né? Ou sei lá, os parâmetros de segurança dos Estados Unidos, eles estão ajeitando isso. Certamente o Infantino, a FIFA vão resolver. Mas o iraniano, eu acho que estão no direito deles de se proteger, porque tudo pode acontecer, infelizmente, né? Estão em guerra franca, né? E não diria nem só que são os americanos, tem os israelenses, né? Que são é um país que é extremamente subjugado, atacado, humilhado, perseguido, mas são extremamente bélicos também. Então eu acho que o Irã tem que botar, né, como é que chama? A touca, né? Botar as barbas de molho, lembrei agora.
A gente tem quase certeza que num jogo desse aí a segurança será dobrada, né?
Eu não tenho dúvida, mas terrorista é terrorista, né? É um grande problema do terrorismo, não queria até adversar o tema, é que numa guerra ou numa luta você quer vencer o seu adversário e não quer morrer, mas o terrorista quer lhe abraçar e explodir. O cara não tem medo de morrer, não.
Você lembra Jogos Olímpicos, né?
72 na Alemanha, né? Sequestraram, né, a seleção de Israel. Os palestinos entraram e mataram toda a delegação em Munique, na Alemanha, em 72. Foi horrível aquilo.
Jota,
agora 20:01.
Hora extra, pai.
Madeireira Sudoeste.
Olha o pix aí, pai.
O Marcos vai ficar aqui até 9:00, viu?
Olha o pix aí, pai.
Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região. Guajará, Massaranduba, Pinos e tudo que você precisa para sua reforma e construção. Madeireira Sudoeste, duas lojas para melhor lhe atender. Na Juraci, ao lado do Shopping Conquista Sul, e na Avenida Brumado, ao lado do Batalhão.
Aquela pergunta tradicional. De volta amanhã, Marcos?
Eu não falto, né, pai? Você sabe disso.
JB.
Lembrando que o Esporte na Clube tem um oferecimento do Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade. Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região. E Vic Parque, o destino que vai conquistar você.
Amanhã a gente fala tudo sobre o campeonato da LCDT. Vamos rodar a matéria com o Cleiton. Domingos, né?
Craque, né?
E tem uns detalhes aí pra gente tratar, viu? Amanhã. Jota, um abraço. Amanhã a gente volta, viu?
Se Deus quiser.
Tá vindo aí.
Voz do Brasil.
Termina aqui. Esporte na Clube. Quer empreender, quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. O futuro em suas mãos.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR, em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77-3028-3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família. Agora ficou mais fácil.
Portinari e você, 25 anos em atividade, oferecendo uma educação de qualidade, do agrupado 1 ao 9º ano. Professores graduados ou graduando, parque infantil, acompanhamento psicológico e pedagógico, espaço amplo, confortável, estimulante e cuidadosamente planejado para despertar atitudes positivas em relação à aprendizagem. Portinari, educação com arte. Matrículas abertas. Rua 2. 2, número 33, Vila Serrana 2, fone 3426-7510, WhatsApp 77 98829-5690.
Só quem já viveu a depressão sabe o quanto essas palavras não são verdadeiras. Quem experimenta um sofrimento profundo muitas vezes não sabe como lidar com tanta dor e imagina que não existe solução. Mas há uma saída. Se achar que não está dando conta, ligue grátis para 188. De ajuda está aqui. HCC, um hospital completo para cuidar de você. Uma campanha do Hospital de Clínicas de Conquista em apoio à vida. Responsável técnico do Cocinho Grito, CRM 6577.
Digo, dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77-9812-9245.
Progressista. Unidos pela Bahia.
Você talvez está cansado de promessa demais e trabalho de menos? A Bahia precisa de gestão pública que traga melhorias reais para a vida das pessoas.
Jequié hoje é outra cidade.
Jequié, ela foi praticamente reconstruída.
O Progressistas, com seu jeito de governar focado em trabalho, coragem e resultado, fez Jequié se desenvolver em todas as áreas e vai avançar por toda a Bahia. Se isso também é o que você deseja, una-se a nós.
Felice ao Progressistas 11.
De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. E aos sábados, das 9 às 12 horas, com Marcos Ferreira, Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. Tem Forró da Clube, o Forró Tradição sem apelação. Oferecimento:
Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Clínica Ortoderme, Rua Expedicionários 414, Recreio. Direção técnica, Dr. Aloísio Alan, CRM 14248. Frigosol, qualidade que se prova, confiança que se sente. Pilar Serviços Integrados, onde cada projeto encontra sua base. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Supermercados Jurema, lugar de comprar barato. No bairro Alegria e no bairro Jurema. Telefone 77-3024-4141. Ivan Cordeiro, um mandato a serviço de Vitória da Conquista.
Forró da Clube.
Supermercado Novo União, vem que tem, Novo União, tem pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Supermercado Novo União é sensacional. De verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Supermercado Novo União, vem que tem, pertinho de você. Supermercado
Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia, Desenrola Brasil.
Quase R$1 bilhão já foram renegociados em uma semana de lançamento do programa.
Brasileiros podem conseguir descontos de até 90% nas dívidas do cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal. Natália Koslick.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105.
E ainda acesso à internet ampliado.
3.800 unidades básicas de saúde serão conectadas, o que vai aumentar a oferta do telesaúde pelo SUS.
A medida vai fortalecer atendimento de quem vive em áreas com menor acesso a especialistas e serviços médicos. Pablo Mundim.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas.
E você vai ouvir também homenagem aos mais de 700 mil mortos de Covid no Brasil.
O presidente Lula institui 12 de março como dia em memória às vítimas do vírus no país.
Nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais forte do que muitas guerras que aconteceram no mundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Em março de 2020, os estados começavam a se preparar para entrar em quarentena. A Covid-19 chegava ao Brasil.
No dia 12 de março, o Brasil registrou a primeira morte da doença.
E para lembrar esse período, quando o país registrou mais de 700 mil mortes pela doença, o presidente Lula sancionou hoje o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, o dia 12 de março.
A repórter Graziele Bezerra está no Palácio do Planalto e acompanhou esse evento. Ela fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite pro Nazi, boa noite pro ouvinte da Voz do Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai contar um pouquinho da história da aposentada Norma Ferraz, que seguiu todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial da Saúde na época da pandemia de Covid-19. Isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Mas a esperança da imunização não chegou a tempo de salvar o filho dela, o Diego, de 39 anos. Então, em fevereiro de 2021, após uma semana de internação, ele morreu em um hospital em Rio Branco, no Acre.
Ele dizendo pra mim, mãe, quinta-feira eu tô indo pra casa já, se Deus quiser, eu tô aqui só pra tomar o remédio direitinho. Isso dói até hoje, porque eu pergunto pra ele às vezes, qual quinta-feira, meu filho, que você vai voltar, porque você não cumpriu, você falou que ia voltar e não voltou.
Pois é, e hoje, nesta segunda-feira, o presidente Lula sancionou uma lei que elegeu 12 de março pra lembrar os mais de 700 mil brasileiros que morreram, então, aí de Covid-19 no país, a exemplo do Diego, de 39 anos. A data registra a morte da diarista Rosana Aparecida Urbano, que foi a primeira vítima do coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que relembrar as vítimas é também evitar que novos casos de negligência aconteçam.
Na saúde, a gente fala que a memória tem dois papéis fundamentais. Primeiro, acolher o sofrimento, apoiar o sofrimento, poder lidar com esse sofrimento. Mas, sobretudo, o papel da memória é para que a sociedade como um todo nunca mais permita que se repita o que aconteceu durante a condução da pandemia da Covid-19 no nosso país.
Para o presidente Lula, a data servirá também para trazer justiça às vítimas.
E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita.
Bom, a partir da próxima semana será realizada uma exposição itinerante que vai percorrer várias capitais brasileiras com obras de artistas que relembram aí a emergência sanitária enfrentada no período da pandemia. Uma réplica foi instalada aqui no Palácio do Planalto. Essa réplica retrata os nomes, idade, também estados das pessoas, a origem das pessoas mortas pela Covid-19. Eu volto com você, ex-Mariana, Inazi.
Obrigado, Graziele, pelas informações.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou hoje que nenhum dos casos de hantavírus registrados no Brasil esse ano foi transmitido de um ser humano para o outro.
Ele disse que o hantavírus já é conhecido e que os casos do Brasil estão dentro do padrão dos últimos anos. Não estão relacionados à cepa andina, que é passada entre humanos e foi encontrada em um cruzeiro.
Diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90, nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil, nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40. Os 7 casos que nós tivemos esse ano no Brasil, nenhum deles está relacionado com essa cepa andina, até porque ela nunca circulou no Brasil. Essa cepa andina é a única que tem registro até hoje de risco de transmissão interhumanos.
Segundo o Ministério da Saúde, o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.
O surto em um navio de cruzeiro que desembarcou na Espanha e está sendo investigado sem impacto direto para o Brasil até o momento.
A hantavirose é uma zoonose viral que pode comprometer pulmões e coração.
O vírus é transmitido principalmente pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores silvestres infectados.
3.800 unidades básicas de saúde devem receber sinal de internet e equipamentos.
A conexão deve chegar também a municípios com menos de 30 mil habitantes.
Os editais para os serviços foram publicados pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde.
O governo do Brasil lançou nesta segunda-feira 2 editais que ampliam o acesso à internet em regiões vulneráveis e conectam unidades de saúde à rede digital. A iniciativa integra os Ministérios das Comunicações e da Saúde com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSH. Um dos editais prevê investimento de 140 milhões de reais para a conexão de 3.800 unidades básicas de saúde. Na prática, o projeto leva internet de qualidade para postos em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e áreas afastadas dos grandes centros, destaca o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Hoje o governo do Brasil avança na conectividade em áreas essenciais para a população. De um lado, a saúde pública, que necessita de informações rápidas, prontuários integrados e atendimento digital. De outro lado, a inclusão em uma condição fundamental para o acesso a direitos, serviços públicos, oportunidades e cidadania.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar diagnósticos e diminuir a espera por exames no SUS.
Para nós é um avanço muito importante. Nós estamos distribuindo mais 10 mil kits de telesaúde para as unidades básicas de saúde comprados pelo Ministério da Saúde. Equipamentos que permitem você fazer uma avaliação no fundo de olho da retina, equipamentos que fazem uma avaliação do pulmão, eletrocardiogramas, né, ultrassom portátil.
O segundo edital foca na expansão da infraestrutura em municípios menores e áreas remotas, por meio do programa Acessa Crédito Telecom, com 500 milhões de reais em recursos. Para o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tércios, os editais devem beneficiar cerca de 2,5 milhões de brasileiros e fazem parte do FUSH 2.0.
O público-alvo impacto desse segundo edital, que é o do acesso a crédito, são as cidades abaixo de 30 mil habitantes, as prestadoras com menos de 200 mil acessos, para subir ainda mais esse número de provedores que consigam acessar o recurso do FUSH, provedores pequenos e médios.
As empresas interessadas em participar dos editais têm até 22 de maio para apresentar propostas. Reportagem Pablo Mundim.
Há 52 anos, uma cooperação entre Brasil e Paraguai transformou uma disputa territorial em um projeto compartilhado de desenvolvimento. Era a criação de Itaipu Binacional.
Mais de meio século depois, a empresa olha para o futuro, incentivando pesquisas para novas fontes de geração de energia e atuando como motor de desenvolvimento socioambiental em mais de 400 municípios do país.
Em outra frente, Itaipu ainda segue com um papel estratégico no equilíbrio da oferta de energia e do preço pago pelos brasileiros absurdos na conta de luz.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com o diretor da companhia, Enio Verri. Boa noite, diretor.
Boa noite, ouvintes.
Diretor, vamos começar falando daquilo que interessa mais diretamente ao consumidor, que é a tarifa. Brasil e Paraguai estão aí em pleno processo de negociação para redefinição do preço que a gente paga pela energia excedente dos paraguaios, pela parte deles na energia gerada de Itaipu, né? Quais são as expectativas em torno dessa negociação?
O presidente Lula nos cobrou em 2023, quando assumimos, que baixássemos o máximo possível a tarifa. Iniciamos uma negociação com o Paraguai e nós conseguimos baixar em 2023 30% do valor que era pago. Além de baixar, nós congelamos a tarifa. Portanto, os anos de 23, 24, 25 e 26, a tarifa está congelada após essa redução. E estamos nesse momento numa negociação muito profunda com os nossos sócios paraguaios para baixar novamente. Embora não dê para adiantar qual seria essa tarifa, o que nós podemos afirmar a toda a população brasileira é que a tarifa da energia produzida por Itaipu para 27 será ainda mais barata do que essa que está sendo cobrada hoje. Portanto, julgamos assim um momento histórico. Em 53 anos, conseguimos, depois de tanto tempo, baixar de tal maneira a tarifa e ainda garantir que continue baixando a partir de agora.
Pois é, diretor, existe esse papel importante de Itaipu, né? Uma empresa pública na estabilidade e previsibilidade do custo da energia no Brasil. O senhor pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como é que ela faz essa contribuição?
Essa é a vantagem de ser uma empresa pública. Ela é 50% do Brasil, 50% do Paraguai, mas elas são absolutamente públicas. Ela não tem esse modelo das estatais brasileiras, porque Itaipu tem um tratado que a rege, mas ela consegue com isso atender os interesses dos dois países. E os dois países esperam exatamente isso. Primeiro, um preço justo, condições de garantir o investimento nas políticas socioambientais e principalmente previsibilidade. A população saber que pode contar com Itaipu, não só no preço, como na garantia. O termo que se usa muito é o termo de bateria. Eu acho que isso é importante dizer. Hoje tem muita energia a partir do vento e a partir do sol, que é eólica e fotovoltaica. Essas energias são muito boas, são baratas, são limpas, mas elas são intermitentes. Se não tiver vento, não tiver sol, você não tem a energia. E aí, nesse momento, entra Itaipu, que ela tem uma energia firme e garante. Por exemplo, agora estamos conversando com o Brasil todo já é à noite, e ele tem uma energia acesa na casa dele. Essa energia é Itaipu que garante. Então nós garantimos a estabilidade no preço e na certeza que todas as pessoas têm na sua casa a energia.
Pois é, eu ia até falar dessas novas fontes, desse momento de transição energética que a gente vive, porque Itaipu marcou um momento quando foi criada, né? Marcou ali essa coisa da cooperação, dessa integração sul-americana, e agora a gente vive um outro momento, que é o momento da transição energética. E a empresa também incentiva, né? Pesquisas na área de geração de energia, de novas energias, como o senhor mencionou aí, a solar e a eólica.
Temos muitas pesquisas. A verdade é que a crise climática, ela é um fato concreto. E essa crise climática, ela exige a transição energética. A Itaipu já é um modelo no mundo de transição energética. Ela produz uma energia limpa, de qualidade barata. Agora, além disso, nós pesquisamos e produzimos, por exemplo, a energia fotovoltaica no fio d'água. Como nós temos um reservatório gigante, as placas solares ficam no fio d'água produzindo energia solar. Nós temos também experiência com hidrogênio verde, que é uma pesquisa já de 20 anos na Itaipu. Temos também o biogás, que também produz a partir de restos de alimentos e energia. E temos agora também a essência, a matéria-prima para fazer o SAF, que é o combustível de aviação. Então Itaipu lá garante a produção de energia firme, mas faz um grande investimento também em energias alternativas para garantir a transição energética que o mundo cobra e o Brasil já está fazendo.
Agora, diretor, Itaipu também contribui para o desenvolvimento social e econômico de mais de 400 municípios no país, né? Que tipos de projetos a empresa desenvolve nesses locais?
Nós atingimos hoje 434 municípios que compõem o nosso território. Esses municípios, eles emitem resíduos para o reservatório. Para conter a emissão de resíduos, nós investimos muito em políticas socioambientais, ou seja, geração de emprego, renda, com a construção de uma política ambiental. Nós estamos falando de estradas rurais sendo asfaltadas, de investimento em placas solares em prédios públicos, estamos falando, investimos muito nisso, em associação de catadores e catadoras. Isso é um trabalho fantástico, porque os agentes ambientais são os catadores e catadoras no nosso país. E no nosso território, a Itaipu entra com caminhões, com elevadores, com tratores, fazendo não só que essas pessoas associadas, essas cooperativas, recolham o lixo das ruas, como melhorem em muito a sua renda, além, lógico, da produção orgânica da agricultura familiar. Portanto, são investimentos que mudam a vida das pessoas, mas fazem uma política socioambiental.
Agora, diretor, para a gente concluir, que a gente só tem mais um minutinho, a gente mencionou aqui o passado, o presente, queria que o senhor falasse um pouco do que esperar de Itaipu para o futuro, para as próximas décadas.
Olha, o futuro é Itaipu produzir ainda mais energia hidrelétrica. Nós estamos agora com muitos estudos, com consultoria, para aumentar a produtividade. Nós temos 20 unidades geradoras, 18 sempre funcionando e duas ficam de backup, de reserva. A ideia é fazermos estudos para colocar mais duas unidades geradoras e aumentar a capacidade de cada uma delas, que já estão instaladas ali há mais de 40 anos. É oferecer mais energia limpa, barata, para a população brasileira e paraguaia, garantindo a transição que tanto o mundo precisa.
Bom, conversamos com o Enio Verri, diretor-geral de Itaipu Binacional. Diretor, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Um grande abraço.
Em uma semana, já foram renegociados R$1 bilhão em dívidas por meio do novo Desenrola Brasil.
O programa oferece condições facilitadas de pagamento para ajudar os brasileiros a quitarem seus compromissos financeiros e saírem do vermelho.
E essa semana, o programa começa a atender os estudantes que contrataram o FIES e estão com parcelas em atraso.
Para trazer alívio ao bolso dos brasileiros e diminuir os índices de inadimplência, foi lançado o novo Desenrola Brasil. São oferecidos descontos de até 90% sobre dívidas antigas, prazo de até 4 anos para pagar e juros reduzidos. Desde o lançamento na semana passada, o programa acumula cerca de R$1 bilhão em dívidas renegociadas. E o volume de pedidos segue em expansão, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
São 200 mil pedidos já em avaliação dos bancos, desses 200 mil, 100 mil praticamente fechados, e em volume crescente. Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante.
O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$8.105. Aqueles que têm dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos, poderão renegociar diretamente com os bancos dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal sem garantia. O programa também oferece condições especiais para micro e pequenas empresas e produtores rurais quitarem seus débitos. E a renegociação para estudantes com empréstimos do FIES deve começar a valer essa semana, afirmou o ministro.
O FIES para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC e a Fazenda. Essa semana vai estar operativo.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. De acordo com o ministro Dario Durigan, em breve o programa vai entrar em uma nova fase voltada para estimular os adimplentes. Reportagem Natália Koslich.
Você tem dificuldade de guardar dinheiro ou medo de perder o que investiu? Pois olha só, começa a valer hoje o Tesouro Reserva.
O novo título é focado em quem quer montar uma reserva de emergência com segurança, uma vez que não sofre com as oscilações do mercado e rende a taxa Selic.
O Tesouro Reserva tem rendimento a partir do primeiro dia útil após a aplicação e o valor mínimo para começar a investir é de R$1.
A novidade já está disponível para correntistas do Banco do Brasil.
O Tesouro Nacional, o AB3 e o Banco do Brasil lançaram oficialmente o Tesouro Reserva, novo título do Tesouro Direto voltado para quem deseja começar a investir e formar reserva de emergência. O produto começa a funcionar nesta segunda-feira 11, com operações disponíveis 24 horas por dia nos 7 dias da semana. O novo título vai ter rendimento indexado à taxa Selic e vai poder ser adquirido com aplicação mínima de R$1. Diferente do Tesouro Selic, o Tesouro Reserva
reserva não vai ter marcação a mercado, o que evita oscilações no valor do investimento em períodos de instabilidade financeira. Inicialmente, o produto vai ficar disponível para clientes do Banco do Brasil. Segundo o Tesouro Nacional, a proposta é ampliar o acesso da população aos investimentos públicos e incentivar a educação financeira. O título permite aplicações de até R$500 mil por mês, sem limite para resgates. As operações vão ser feitas pelo aplicativo Investimentos BB, com transferências via Pix. O Tesouro Reserva seguirá as mesmas regras tributárias dos demais títulos do Tesouro Direto. O imposto de renda vai ser cobrado apenas sobre os rendimentos no momento do resgate. Também poderá haver cobrança de IOF em retiradas realizadas em até 30 dias. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A partir de hoje, brasileiros que viajarem para a China por até 30 dias não vão precisar de visto.
E o mesmo acontece com os chineses que vêm visitar o Brasil. Também não vão precisar de visto por um período de até 30 dias.
Os dois países fizeram um acordo de isenção recíproca de visto que tem validade até o dia 31 de dezembro desse ano.
A medida vale para visitas de turismo, negócios, eventos, atividades artísticas, culturais e desportivas.
O Brasil apresentou o painel de monitoramento de agrotóxicos na vida aquática, ferramenta que integra dados coletados em diferentes bacias hidrográficas do país, identificando contaminação de águas por defensivos agrícolas.
De acordo com os dados, foram realizadas mais de 10 mil análises que apontaram riscos em 1,3% das amostras.
Segundo o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o Brasil, como grande produtor de alimentos, deve se alinhar com a sustentabilidade, protegendo o solo, as nascentes e as pessoas que utilizam esses produtos.
Sabemos que no século XXI, competitividade e sustentabilidade não podem mais caminhar separados. Produzir alimentos exige também proteger a água, a biodiversidade, os territórios e a saúde humana. Esse é o desafio que está diante de nós.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, afirmou que os dados permitem realizar um trabalho de conscientização com produtores para que usem produtos mais modernos e eficazes.
A gente não pode seguir botando em risco a vida e a saúde dos trabalhadores rurais, nem a vida das comunidades que estão em volta, usando substâncias lá da década de 70, que seguem aqui em uso, quando nós já temos alternativas muito mais seguras, com a mesma capacidade de garantir a nossa excelência na produção.
É deixar os espaços urbanos mais verdes e assim fortalecer o enfrentamento à mudança do clima.
E uma das medidas é incentivar os planos municipais de plantio de árvores nas cidades brasileiras.
O governo do Brasil anunciou o edital Arboriza Cidades, que destinará R$19 milhões para que os municípios elaborem ou revisem seus planos e realizem ações de arborização urbana. Outra iniciativa apresentada foi o GeoCal, ferramenta que mapeia as ilhas de calor nas cidades e permite identificar e planejar ações para ampliar e qualificar as áreas verdes. Lançado em 2024, o programa Cidades Verdes Resilientes demonstra avanços expressivos na promoção da qualidade ambiental e no fortalecimento da resiliência urbana frente à mudança do clima, alcançando cerca de 1.300 municípios brasileiros, o equivalente a 23% do total. A iniciativa segue as diretrizes previstas no Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Plano Clima. Para acessar o edital Arboriza Cidades, acesse gov.br/MMA. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
A partir de agora, a atividade circense passa a ser reconhecida como uma manifestação da cultura e da arte popular em todo o território nacional.
Com a nova legislação, o circo passa a contar com um respaldo institucional reforçado como patrimônio cultural brasileiro.
E isso amplia as possibilidades de políticas públicas voltadas à valorização, preservação e fortalecimento do setor.
Dados da Funarte indicam que o Brasil possui cerca de 800 circos de lona em atividade, responsáveis pelo sustento direto de aproximadamente 20 mil profissionais.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei da Paraíba que permite ao usuário usar cartão físico para identificação em planos de saúde.
TSE vai realizar a confirmação do teste público da urna de 13 a 15 de maio.
STJ publica novo edital de chamamento de juízes para auxílio temporário em sessões de direito público, privado e penal.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal valida a lei do Estado da Paraíba que obriga planos de saúde a oferecer alternativa de identificação física aos usuários nos casos em que haja necessidade de aplicativo ou token.
A decisão foi tomada pelo plenário do STF em sessão virtual. Marcelo Della Libera.
A lei questionada garante aos beneficiários do plano de saúde a possibilidade de apresentar uma carteira física como forma válida de identificação diante de falhas técnicas ou impossibilidade de acesso à plataforma digital. Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal acompanhou o relator da ação, ministro Nunes Marques, e concluiu que a norma estadual não altera o núcleo dos contratos de planos de saúde, mas atua de forma complementar na proteção do consumidor.
TSE vai realizar a confirmação do teste público da urna de 13 a 15 de maio.
Os participantes retornam ao tribunal para validar correções e aprimoramentos nos sistemas eleitorais. Fábio Ruas.
As investigadoras e os investigadores que participaram da oitava edição do teste da urna no ano passado agora voltam ao TSE para verificar se as contribuições para o aprimoramento dos sistemas eleitorais foram implementadas. As sugestões de melhoria foram apresentadas pelos participantes do teste. A verificação vai ser de 13 a 15 de maio, sempre de 10 horas da manhã às 6 da tarde, na sede do TSE em Brasília.
O STJ publicou novo edital de chamamento público de juízes para preenchimento de 30 vagas para auxílio temporário.
Os colegiados são das primeiras, ou seja, são das primeira, segunda e terceira sessões especializadas em direito público, privado e penal, respectivamente. Fátima Uchoa.
Estão previstas 10 vagas em cada sessão. O prazo de auxílio ao STJ é de 6 meses, com possibilidade de prorrogação. Os magistrados convocados atuarão de forma remota e sem prejuízo das atividades na jurisdição originária. Podem se candidatar juízes vitalícios de primeira instância, mesmo que atuem como substitutos no segundo grau ou nas turmas recursais do sistema dos juizados especiais. As informações completas sobre requisitos para participação estão no site do STJ. As inscrições estão abertas de hoje até 17 de maio.
A Justiça do Trabalho deu um passo histórico no aumento do acesso de trabalhadores amazônicos a direitos.
Em Manaus, tribunais trabalhistas assinaram acordos de cooperação voltados ao atendimento de populações de difícil acesso. William Nascimento.
A Justiça do Trabalho quer ampliar o atendimento a trabalhadores que vivem em regiões de difícil acesso na Amazônia. Durante encontro realizado em Manaus, representantes dos tribunais trabalhistas do Norte decidiram unir esforços para levar serviços da justiça a comunidades ribeirinhas, indígenas e às cidades afastadas. Os tribunais também assumiram o compromisso de irem até esses locais com mais frequência para aproximar ainda mais a justiça da população amazônica.
Volkswagen é condenada a pagar 15 milhões de reais por fraudes no controle de emissão de gases em veículos.
Sentença atende a pedidos do MPF. Vanessa Pereira.
Segundo as investigações, a montadora embutiu um software que burlava os testes de emissão de poluentes em mais de 17 mil unidades da picape Amarok, fabricadas entre 2011 e 2012. A prática viola não só as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, como a própria Constituição Federal, e causa prejuízos ambientais até hoje, já que muitos dos veículos continuam em circulação. O Ministério Público Federal recorreu da decisão para que o valor da indenização seja de 30 milhões de reais, quantia que corresponde à gravidade dos atos da Volkswagen.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário vota renovação automática da CNH nesta semana.
Governo veta projeto que equipara estágio à experiência profissional.
Comissão aprova punições a crimes cibernéticos.
Boa noite.
Boa noite.
Golpes virtuais, invasões de sistemas e roubo de dados têm feito cada vez mais vítimas no Brasil. Para tentar frear o avanço dos crimes cibernéticos, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto que moderniza o Código Penal e endurece as punições para criminosos digitais.
A proposta detalha novas condutas criminosas e estabelece penas proporcionais à gravidade das invasões. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto aprovado na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática atualiza a legislação brasileira em um cenário de crescimento das ameaças digitais. Segundo o relator, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, o Brasil só está atrás do México, na América Latina, em número de tentativas de ataques cibernéticos. A proposta cria tipos penais mais específicos e aumenta as punições aplicáveis. Marcos Pontes alertou também que o uso de ferramentas de inteligência artificial pode facilitar o desenvolvimento de mecanismos de invasão ainda mais sofisticados e acessíveis a um número maior de criminosos.
Diante desse contexto, é necessário dotar os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e investigação e pela persecução penal com os instrumentos jurídicos adequados para lidar com esse tipo de crime.
O texto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
E após denúncias de crise humanitária, avanço do garimpo ilegal e aumento da violência na terra indígena Yanomami, o Senado instalou uma subcomissão para acompanhar as políticas públicas direcionadas ao grupo indígena.
O colegiado vai fiscalizar ações do governo e discutir medidas para fortalecer a proteção aos Yanomamis. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
A subcomissão permanente vai acompanhar, fiscalizar e aprimorar as políticas públicas voltadas aos povos Yanomami. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, foi eleita presidente da subcomissão. Ela afirma que persistem problemas graves nas comunidades indígenas, como desnutrição infantil, dificuldades de acesso à saúde, além da atuação de redes criminosas ligadas ao garimpo ilegal, dificultando o trabalho de assistência. Segundo a senadora, a infraestrutura de saúde disponível é insuficiente para atender às necessidades das comunidades, especialmente em casos que exigem tratamento prolongado.
Informo que nós teremos diligência na área Yanomami e nós teremos, além de diligência de senadores, visita técnicas dos técnicos da comissão.
A subcomissão já tem um plano de trabalho pronto para acompanhar de forma permanente as ações governamentais e propor soluções legislativas e administrativas para a proteção desses povos indígenas.
Muitos jovens que deixam abrigos e famílias acolhedoras ao completar 18 anos precisam enfrentar sozinhos os desafios da vida adulta sem apoio financeiro, qualificação profissional ou oportunidades de trabalho.
Para mudar essa realidade, um projeto em análise no Congresso prevê ações de capacitação, acesso à educação e incentivo à inserção desses adolescentes no mercado de trabalho. Os detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
Segundo o autor do projeto, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, além de as entidades de acolhimento serem obrigadas a acompanhar os jovens desligados com foco em sua inclusão socioeconômica, a proposta também obriga as empresas a ofertarem vagas de aprendizes para adolescentes em situação de acolhimento institucional e aos que já tiverem sido desligados desse serviço após completarem 18 anos. Na opinião do senador, essas medidas criam condições para que esses jovens entrem no mercado de trabalho em pé de igualdade com as demais pessoas de sua faixa etária.
Imagina o que passa na cabeça de um jovem desse. Como é que eu vou me virar? O que que eu vou fazer? Quando você tem a possibilidade de ofertar oportunidades para que eles possam estudar, para que eles possam fazer um curso técnico, aquela preocupação, tudo que eu vou fazer, começa a ter um sentido, começa a ver um caminho para frente positivo.
Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil conta atualmente com mais de 35 mil crianças e adolescentes em serviços de acolhimento institucional ou familiar.
E o governo vetou o projeto que permitia contar o estágio como experiência profissional e critério em concursos públicos.
O governo argumentou que a proposta descaracteriza o papel pedagógico do estágio e fere a autonomia de estados e municípios. Repórter Márcio Maturana.
Foi vetado o projeto aprovado pelo Congresso em que o estágio valeria como tempo de experiência profissional e como prova em concurso público. O Poder Executivo argumentou que isso ia tirar o caráter pedagógico e seria inconstitucional ao ferir a autonomia de estados e municípios. No Senado, o texto foi relatado pela senadora Damares Alves, dos Republicanos do Distrito Federal.
Estudos sobre juventude e mercado de trabalho indicam que esse grupo enfrenta um ciclo perverso, não consegue o primeiro emprego por falta de experiência e sem oportunidade de atuação formal. Permanece fora do mercado. Ao reconhecer o estágio como experiência profissional, o PL contribui para mitigar essa desigualdade.
Agora, o veto precisa ser analisado pelo Congresso Nacional.
A medida provisória que trata da renovação automática da CNH para motoristas sem multa está na pauta do plenário desta semana.
Também pode ser votada a criação da Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. Repórter Pedro Pincer.
O plenário deve analisar nesta terça-feira a medida provisória que prevê a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores. O benefício vale para quem não cometeu infrações com pontuação nos últimos 12 meses. O texto ainda autoriza o condutor a escolher a emissão da carteira apenas em formato digital. Para o relator, senador Renan Filho, do MDB de Alagoas, o fim da exigência da CNH física pode reduzir os custos para o cidadão.
A manutenção da opção pelo documento físico assegura a liberdade de escolha. Queria dizer aos parlamentares, protagonismo ao cidadão. A medida barateia, simples, simplifica e digitaliza, desburocratiza e dá protagonismo ao cidadão, sem prejuízo àqueles que preferem, obviamente, a versão impressa.
Já na quarta-feira, pode ser votado o projeto que estabelece a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. Também estão na pauta da semana o projeto que dispensa novas provas para a fixação de indenização por dano moral contra condenado por crimes do Código Penal e o texto que define os deveres funcionais e responsabilidades dos membros dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, estaduais, distrital e municipais.
Há 30 anos, a urna eletrônica mudou a forma de votar no Brasil, acelerou a apuração dos resultados e se tornou referência mundial em tecnologia eleitoral.
Mas apesar do reconhecimento internacional, o sistema ainda enfrenta a desconfiança de parte da população brasileira. A reportagem é de Raíssa Abreu.
A urna eletrônica foi usada pela primeira vez nas eleições municipais de 1996. No ano 2000, 100% das eleições brasileiras foram informatizadas. O país é hoje uma referência mundial no assunto, como lembra o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá.
A democracia brasileira é uma das democracias mais admiradas do planeta, exatamente pelas urnas eletrônicas.
Mas apesar do pioneirismo, a urna eletrônica está entre os assuntos que mais dividem opiniões no país. No Senado, está em análise na Comissão de Direitos Humanos um projeto para